Tá pegando o chat aí? Não houve realmente uma encrenca séria na transmissão, que ontem a transmissão ficou muito ruim. E para resolver isso, eles tiveram que trabalhar várias horas aí, só agora o negócio ficou bom. Eles estão ouvindo? Aqueles que sobreviveram estão ouvindo. Podemos ir? Então vamos lá. Espero todo mundo sentar. Muito bem, então ontem eu estava dizendo que o esquema das camadas da personalidade eu desenvolvi em primeiro lugar como uma psicologia evolutiva, isso é como um traçado biográfico de etapas que o indivíduo iria, pelas quais ele iria passando ao longo da vida, de modo que seria possível a cada momento você mais ou menos situar em que camada de desenvolvimento o indivíduo estava. Hoje eu queria expor essa mesma teoria, mas do ponto de vista estático, estrutural. E que é uma coisa que, vamos dizer, eu já previa quando inventei isso pela primeira vez, mas que na verdade nunca expus. Quer dizer, você usar a teoria das camadas como uma grade descritiva do estado presente do indivíduo sob o ponto de vista das várias camadas. Então, é lógico que, em primeiro lugar, a personalidade se compõe de uma presença física. Essa presença física lhe dará vamos dizer, uma impressão agradável ou desagradável à primeira vista, tá certo? Marca uma fisionomia. Então, isso é a primeira camada. Isso é uma coisa que está presente em todo mundo. Todo mundo tem alguma presença física. Não é isso? Em segundo lugar, você verá o domínio que este indivíduo tem do ambiente físico em torno. Vamos dizer, a sua força, a sua habilidade, os recursos de que ele dispõe, etc, etc. Por exemplo, você notará se o indivíduo é pobre ou rico, a sua situação social já tá dada aí. Quer dizer, o conjunto de recursos que ele tem para se instalar no mundo. Recursos que começam, vamos dizer, com a sua força e saúde física e que podem se prolongar numa série de instrumentos sociais que facilitam ou dificultam a sua existência. Isso, evidentemente, deve ser levado em cada camada, tem de ser levado em conta ao você analisar as seguintes. Não é isso? Então, por exemplo, se um indivíduo vem de uma família muito pobre, não tem recursos, é claro que você vai julgar os aspectos seguintes, por exemplo, o desenvolvimento linguístico dele, levando em conta isso aí. Tá certo? Quer dizer, você não vai atribuir a uma qualidade pessoal do indivíduo coisas que derivam da sua situação social. Tá certo? Você precisa distinguir muito bem isso aí. É isso. Em terceiro lugar, o indivíduo terá uma linguagem. Não é isso? E essa linguagem que, vamos dizer, que é o conjunto de meios que ele tem para penetrar nos vários meios ambientes sociais, para poder se fazer compreender, tá certo? Ou se fazer confundir e assim por diante. Então, é claro que, por exemplo, um patrimônio linguístico relativamente pobre, tá certo? Afetará as camadas seguintes, afetará a sua vida emocional, a sua capacidade de disputa, etc, etc. Né? Mas é fácil você perceber, qualquer pessoa, essas três primeiras camadas, você reconhece imediatamente em qualquer pessoa que você conheça. Só que todas elas aparecem juntas. A distinção é você que vai fazer. Não é isso? Quer dizer, você não percebe primeiro, né, a linguagem do sujeito, para depois você perceber a sua força física e depois a sua aparência pessoal. Não, tudo isso vem junto. Mas são coisas que são objetivamente juntas, mas que são distintas, não são a mesma coisa. Tá certo? E eu consideraria que uma descrição adequada da personalidade deve levar em conta todos esses aspectos, essas 12 camadas ao mesmo tempo, para todas as pessoas, e também levar em conta alguns elementos que não fazem parte das camadas, que são dados, por assim dizer, externos. Né? Por exemplo, a vida sexual do indivíduo. Você vai ver que o sexo não está mencionado em nenhuma das 12 camadas. Quer dizer, ele é um dado que aparece num certo instante da vida do sujeito e permanece com maior ou menor intensidade, e a resposta dele a isso será determinada pelas camadas, mas isso por si não determina nada nas camadas. Bom, em quarto lugar, você vai ver um tônus emocional da pessoa. Quer dizer, é uma pessoa triste, alegre, é um deprimido, é um obsessivo. Todas as qualidades que nós costumamos chamar de psicológicas estão aí na camada 4. Não é isso? Então, se tem complexos de infância, se tem uma carência afetiva, se tem uma necessidade de afeição muito intensa, se é uma pessoa relativamente independente, autossatisfeita, né? Se é feliz ou infeliz, tudo isso é camada 4. Isso também aparece junto com o resto. Né? E em quinto lugar, você verá a sua capacidade de disputa, capacidade de autoafirmação. Quer dizer, capacidade de lutar, vencer ou perder. Também todo mundo tem isso aí. Né? Veja, daí surge a pergunta, mas e se o indivíduo... você percebe claramente que ele está numa certa camada, por exemplo, que a camada 4, a busca da afeição, a busca da aceitação é o principal na vida dele, como que vamos julgá-lo do ponto de vista das camadas seguintes? Você vê, as camadas, elas existem como elementos estruturais da vida humana, como requisitos permanentes da vida humana, ou seja, todo mundo é chamado a ocupar as 12 camadas de algum modo. Isto aí, vamos dizer, as 12 formam o conjunto das necessidades fundamentais da vida humana. Portanto, as qualidades correspondentes às camadas que o indivíduo não atingiu estão presentes nele como deficiências. E é assim que você vai analisá-lo. Quer dizer, qualquer indivíduo que estacione numa determinada camada, né, ele terá uma série de defeitos, de deficiências, de fraquezas, que representam aquelas etapas de desenvolvimento não percorridas, ou não percorridas ainda. Tá certo? E, evidentemente, isso terá que ser julgado de maneira diversa, conforme a idade do cidadão. Não é isso? Então, se o indivíduo tem, sei lá, 15 anos de idade, está em plena camada 4, fala, bom, está normal ainda. Agora, se ele chega nos 40, 50, ainda está ali, então é evidente que a sua camada 5 faltante se expressará nele como uma dificuldade, impossibilidade de disputar e de se afirmar, ou ao contrário, como uma necessidade exagerada de se afirmar, na qual você verá, vamos dizer, a presença de uma valorização emocional excessiva. Certo? Então, o próprio da camada 5, o que mais expressa caracteristicamente a camada 5 são os esportes. Né? E os esportes implicam, evidentemente, o espírito esportivo. Quer dizer, o indivíduo disputa e ele está aberto para ganhar ou para perder. Ele quer vencer, evidentemente. Mas se perde, não é uma tragédia, evidentemente. Ele não vai ter uma crise emocional porque perdeu. Se tiver, então ele não está na camada 5. Ele está atuando socialmente na camada 5 sem que a sua psique tenha atingido aquela etapa de desenvolvimento. Está entendendo? Todos nós podemos ser, e de fato somos, colocados em situações sociais que são equivalentes ou próprias de todas as camadas. Tá certo? Mas nós respondemos conforme a camada na qual efetivamente estamos. Está compreendendo? Então, por exemplo, a atitude de um indivíduo que está realmente na camada 5 perante os problemas de camada 5 é diferente daquele que está atuando ali desde o ponto de vista de uma... desde a chave de uma camada anterior. Né? Eu posso dizer, por exemplo, que quando me apareceram problemas de camada 5, eu ainda estava na 3. porque situações de desafio, eu tinha uma dificuldade tremenda de entender, inclusive no esporte. Eu me lembro que eu vivia no bairro da Liberdade, cheio de japoneses, japonesinhos me explicaram 1.000 vezes as regras do beisebol, eu não conseguia entender absolutamente nada daquilo. Eu estava tratando aquilo como um problema de camada 3, eu estava tentando entender a linguagem do negócio e não consegui. Então, em seguida você vai analisar a sua funcionalidade, quer dizer, se o sujeito está realmente bem encaixado num lugar da sociedade, ou se ele está deslocado. Como que ele lida, né, com, vamos dizer, a sua vida econômica, com o seu emprego, como que ele desempenha as funções que ele necessita para sobreviver na sociedade. Em suma, qual é, de novo, o domínio que ele tem dos meios de ação, mas agora considerar não de maneira grossa e pura como na camada 2, com a matéria de força ou capacidade física, mas já como uma capacidade social, né, que tem que ser altamente desenvolvida para o desempenho de qualquer tarefa. Quer dizer, o indivíduo primeiro ele tem que entender onde ele está, o que que está sendo exigido dele, o que que ele tem de fazer. Né, isso. E aí você já vai observar uma série de desajustes. Né. Eu me lembro que nos primeiros empregos que eu tive, eu estava evidentemente tratando aquilo como camada 4. Mas, quer dizer, o meu problema era aceitação, era ser gostado ou não, ser aprovado no meio. Tá certo? E, no caso, se o chefe me dá uma bronca, eu fazia o guerra, o chefe me dá uma bronca, eu me sentia emocionalmente rejeitado. E eu levei algum tempo para entender do que se tratava. Falei, não, mas não é questão que ele gosta ou não gosta de mim. O fato é que o serviço é esse, e tem que fazer, senão a firma vai para o buraco. Então, embora a abordagem do chefe fosse emocionalmente neutra, ele não estava falando contra mim, né? Ele estava falando contra o funcionário, não contra a pessoa. Mas eu levei um tempo para entender isso, né? E, evidentemente, enquanto não entendi, eu reagi de maneira muito emocional a todas as dificuldades que tinha no trabalho. Inclusive, quando eu até contei ontem para vocês, quer dizer, quando via um sujeito, vamos dizer, medíocre, mas bom funcionário, indo para frente enquanto eu ficava para trás. No início eu ficava revoltado com isso, ficava enciumado. Né? Eu achava que eu, sendo um sujeito tão inteligente, tão capaz, tão maravilhoso, deveria receber um tratamento melhor, embora não estivesse fazendo o trabalho, e embora o medíocre estivesse fazendo o trabalho perfeitamente bem. Até que um dia eu entendi e falei, não, mas isso aí é perfeitamente justo, sou eu que estou errado. Né? Então, através dessas percepções e dessas adaptações é que você passa de camada a camada. Tá certo? Então, eu me lembro que, por exemplo, o Dr. Miller me ajudou muito a transpor essas camadas. No dia que ele me disse: quando você não sabe o que fazer, faça o que é do seu dever. E qual é o dever? O dever é aquilo que a situação te obriga a fazer. Eu falei: ô, raios, não é que é isso mesmo? É? Então, foi aí que eu fui aprender, vamos dizer, a adaptação às necessidades funcionais de um trabalho. E a partir de então comecei a me dedicar a qualquer trabalho que aparecesse na minha mão, mesmo que fosse um trabalho que eu considerasse inferior às minhas capacidades, todo mundo considera, né? Todo mundo considera que não tem na sociedade um lugar tão maravilhoso quanto ele merecia, né? Então, aí eu entendi, falei, por mais humilde que seja o trabalho e por mais tedioso, eu tenho que fazê-lo com toda a seriedade possível, né? Sem reclamar, sem me considerar uma vítima por isso, né? Então, esta passagem da quinta para a sexta, né, onde um problema de autoafirmação deixou de ser um problema de autoafirmação e passou a ser um problema de funcionalidade, de operacionalidade, você vê que essa passagem não é fácil, né? Eu vejo que a maior parte das pessoas que eu conheço não passou. Mas ou está na 5 ou está na 4. Mas, por exemplo, se o sujeito considera que o seu trabalho é muito deprimente, né? Se você considera isso, você já não está na camada 6, você ainda não entendeu o funcionamento mecânico da sociedade, né? No qual você tem uma função a cumprir, e onde quer que você esteja, tá certo? Essa função tem que ser bem cumprida, por quê? Porque senão você vai ser um peso para os outros. Se você não faz, alguém vai ter que fazer. Então, você adaptar-se ao seu trabalho, por mais humilde que seja, é uma exigência ética. E ela traz uma recompensa interior, traz uma segurança muito grande. Né? Aquela segurança do sujeito que pensa, eu sei fazer isto e eu vou fazer isto o melhor possível. Né? Mesmo que seja uma bobagem. Também o fato de você se abster de julgamentos morais sobre a finalidade do trabalho. Né? Por exemplo, você parar de julgar a empresa que você está trabalhando. Vamos supor que você está trabalhando numa empreiteira que está comprando deputados a rodo. Tá certo? E você está trabalhando lá e você faz o serviço muito mal e para compensar isso você xinga a empresa. Você vai xingar vai acusá-la de coisa que ela realmente está fazendo. Só que o seguinte, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você está, vamos dizer, misturando planos de realidade. Quer dizer, você, ao exercer a sua função dentro da empresa, você não é responsável pelas finalidades, pelas decisões que dizem respeito aos objetivos da empresa. Você não decide o objetivo. Quem decide o objetivo são os acionistas, os diretores, e você simplesmente cumpre a sua função. Tá certo? E você acusar a empresa de imoralidade ou de crimes, etc., etc., não vai aliviar a sua irresponsabilidade no desempenho do seu papel. Então, você ter a consciência tranquila, isso foi outra coisa que também eu percebi, falei, olha, eu não sou responsável pelo meu patrão. Ao contrário, ele que é responsável por mim. Hã? Então, bom, eu trabalhei para empresas tão execráveis quanto a Folha de São Paulo, Globo, etc., etc., e no dia que eu comecei a exercer a minha função direitinho, eu percebi que eu não tinha culpa nenhuma do que eles estavam fazendo. Então passei a ter a boa consciência de desempenhar a minha tarefa, sem me sentir culpado pelo que a empresa estava fazendo. Na verdade, esse sentir-se culpado ele é falso, ele é uma camuflagem moral sob a qual você protege a sua incompetência, a sua preguiça, etc., etc. No começo, no meio jornalístico existe uma infinidade de julgamentos morais errados feitos nessa base. Né? Por exemplo, eu me lembro que no tempo que eu estava ali pela Folha de São Paulo, o diretor da redação da Folha era o Cláudio Abramo, que era um sujeito ultra-esquerdista, trotskista, e na época a Folha era o jornal mais reacionário que havia, era o jornal que promovia o governo militar, etc., etc. E todo mundo falava mal do Cláudio Abramo por isso. Porque ele fazia o serviço dele de maneira absolutamente impecável. Até que um dia eu falei, peraí, está todo mundo sendo injusto com o Cláudio Abramo. Ele não decide a política da empresa. É? Ele só gere o funcionamento da redação. Não é isso? E ele está fazendo isso da melhor maneira possível. Não há contradição alguma nisto aí. Tá certo? Mas a queixa contra o Cláudio Abramo nesse aspecto era geral. Então, cada um estava camuflando a sua preguiça, o seu desleixo, por trás de uma falsa moralidade, né, com a qual ele acusava o coitado Cláudio Abramo. Isso, no meio jornalístico, é geral. No tempo que eu entrei no jornalismo, era considerado obrigatório você trabalhar mal, superfaturar despesas de viagem, tá certo? E enganar a empresa o máximo que você podia. Não é isso? Logo depois eu descobri que entre operários comunistas vigorava exatamente o preceito contrário. Né? Se você é um operário, você é um comunista, você tem a obrigação de trabalhar melhor ainda do que aquele que não é. Então eu vi que entre o comunista de extração operária e aquele que vinha da classe média, havia uma diferença moral enorme. Mas, quer dizer, o sujeito da classe média, ele já vinha com esta ideia, classe média brasileira, não sei se isso provavelmente não acontecia em outros lugares. Aqui nos Estados Unidos eu não vejo acontecer isso em parte alguma. Quer dizer, o indivíduo que vinha da classe média, que tinha alguma instrução universitária, ele já vinha com esse vitimismo. Eu sou obrigado a trabalhar para um explorador capitalista, tá certo? Então eu tenho a obrigação de boicotá-lo o tempo todo. Mas, ao passo que o pessoal operário, que tinha recebido a formação comunista numa outra geração, e eu via isso especialmente nos empregados da indústria gráfica, foi impressionadíssimo, vamos dizer, com a incompetência geral dos jornalistas e a altíssima competência e seriedade dos gráficos. Eu falei, opa, isso aí me ajudou a compreender a situação. Né? Os gráficos eram pessoas que dominavam a sua tecnologia, dominavam a profissão e trabalhavam com toda a seriedade e que tinham um desprezo enorme pelo pessoal da redação. Eles nos olhavam com nojo. E eu fui entender por quê. Falei, não, eles são homens adultos, eles são verdadeiros trabalhadores. E nós aqui somos um bando de picareta, ranheta, tá certo? E que fica se auto-vitimizando para, vamos dizer, camuflar a sua incompetência, o seu desleixo, etc, etc. Então, essa experiência, vamos dizer, para mim foi decisiva para eu entender o que é esta passagem de camada 5 para camada 6. Os jornalistas, cada um deles, era um rei na barriga, um homem maravilhoso, né, que estava sendo obrigado a trabalhar para um explorador capitalista e aliado do governo militar. Então, por isso mesmo, nós tínhamos que boicotá-lo, superfaturar as despesas e viver o tempo todo pedindo aumento imerecido. Né? O dia que eu percebi que... Bom, para mim não foi muito difícil perceber, porque eu vinha de uma família muito pobre, e o primeiro emprego jornalístico que me deram, na hora que me disseram o salário, eu quase caí de costas, porque era 10 vezes o que eu estava ganhando antes, e eu tive aquela sensação, eu não mereço tudo isso. Eu fiquei contentíssimo. Né? Mas a noção de uma insatisfação com o salário era geral entre os jornalistas, embora ganhassem muito bem. Eu me lembro de uma assembleia que teve, quando teve uma greve da classe, eles estavam pedindo todos, acho que 30% ou 40% de aumento, e essa altura eu já tinha percebido os truques da psique jornalística. E eu estava com um colega meu, o Alcides, não sei se era o Alcides Lemos ou um outro qualquer. Eu disse, olha, eu vou fazer um teste aqui para você ver como é a mentalidade dos nossos coleguinhas. Né? E pedi a palavra, fui lá na frente, falei, olha, os caras vão querer me matar, mas eu vou falar um negócio lá só para testar, só para você ver. Daí eu falei, olha, nós estamos aqui pedindo esse aumento, igual para todos, mas olha aqui nós temos o Mino Carta, que ganha R$80 mil por mês, e tem aqui o Zé Mané, que ganha 2. Então, por que nós não pedimos um aumento proporcional? Maior para quem ganha menos e menor para quem ganha mais. Quase me mataram. Está vendo como é que é o negócio? Então, vamos dizer, era toda uma mentalidade falsa que você participar dessa mentalidade que dava uma aceitação social. Você era considerado uma boa pessoa. Porque se você boicotava a empresa, vivia revoltado e achava sempre que ganhava pouco, você sentia como os outros jornalistas e a sua acabada 4 ficava inteiramente satisfeito. Você é um bom sujeito, você é um de nós, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, impedia que as pessoas se ajustassem socialmente. E isto fazia, por exemplo, que o nível de alcoolismo entre jornalistas fosse muito maior do que entre os gráficos, por exemplo. Você nunca viu um gráfico bêbado. É? Eles terminavam o serviço e iam para casa cuidar de suas famílias. Então, você vê que você estar tratando de problemas de uma determinada camada com base numa outra camada na qual você estacionou é, vamos dizer, a causa de muitos desajustes, neuroses, etc, etc. Então, isso quer dizer que as camadas seguintes, todas elas estão presentes ao mesmo tempo como exigências que são naturais na vida humana. E essas exigências pesam sobre o indivíduo, quer ele as perceba, quer não perceba. Quer dizer, ele pode estar interpretando todos esses problemas de camada 5 e 6 à luz da camada 4, que é onde ele estacionou. E, naturalmente, ele vai entender tudo errado, ele não vai entender os códigos. Não entende o que está sendo exigido dele e, portanto, vai reagir de uma maneira neurótica, doente, etc, etc. Então, isso quer dizer que as causas sociológicas, vamos dizer, dos distúrbios mentais, para mim se tornaram nítidas a partir disso aí. É sempre um caso de desajuste entre camadas. Não é isso? O Dr. Miller, que não tinha ideia da teoria das camadas, que eu desenvolvi muito tempo depois de ter convivido com ele, ele tinha uma intuição, como é que se diz, antecipada disso aí, na medida em que ele descobriu que ele podia tratar certas neuroses fazendo o paciente baixar de classe social. Você não está aguentando viver aqui em cima. Você é um diretor de empresa, você não sei o quê, você não está aguentando. Se você baixar, você vai se sentir melhor. Isto, de fato, funcionava. Uma vez ele pegou um cara que era no executivo, mandou o sujeito arrumar um emprego numa olaria, fazer tijolo. O cara sarou. Né? Simplesmente porque a exigência era menos complexa. Né? E ele não parava de tentar, vamos dizer, se ajustar a uma situação funcional mediante reações emocionais perfeitamente deslocadas da situação. Então, quando a exigência baixava, a exigência emocional dele era mais, como é que se diz, adaptável à situação real. Então, até aí nós vemos a sexta camada. Quer dizer, numa situação, vamos dizer, um país normal, todas as pessoas adultas estão na sexta camada. Não é isso? Quer dizer, são capazes de desempenhar a sua tarefa, de sustentar a sua família, de pagar suas despesas, tá certo? E de administrar mais ou menos, né, o fluxo de caixa, quer dizer, não gastar mais do que ganha, não, é isso? Não contrair dívidas que não pode pagar e assim por diante. É capaz, por exemplo, de nivelar o seu padrão social, as suas disponibilidades reais, sem se sentir uma vítima ou sem se sentir discriminado por causa disso. Porque é incrível, se você vive num bairro pobre, bom, todos ali são pobres. Quem vai te discriminar por ser pobre? Ninguém. Se você vai, você está se julgando do ponto de vista de um rico imaginário que não está presente ali. Então você vê que essa já é uma reação que não é própria da camada 6. A camada 6 tem que ser muito mais realista nesse sentido. A camada 6 é, vamos dizer, de certo modo, a camada da mediocridade. Né? Quer dizer, você aprender a ser um cidadão medíocre que cumpre os seus deveres, paga as suas dívidas, sustenta a sua família e não amora ninguém. Né? Então, quer dizer, é a mediocridade nesse aspecto, ela tem o seu valor. Quer dizer, você aprender a fazer um serviço medíocre, por exemplo, mas fazê-lo com toda a seriedade e dedicação, tá certo? Sem se sentir desprezado ou magoado por estar numa posição tão humilde. Inclusive, porque a situação contrária, quer dizer, de você ser elevado a uma posição que está muito acima da sua capacidade, bom, essa aí é neurotizante por definição. Quer dizer, o número de subterfúgios e de camuflagens que o indivíduo vai ter que inventar para ele se adequar mais ou menos à situação é ilimitado. Quer dizer, isso é um convite à doença mental mesmo. Né? Você vê aqui, quando você ouve os nossos deputados, né, senadores, analistas de mídia, etc., você vê que todos estão deslocados, todos estão numa função muito superior à sua capacidade, e daí a necessidade de fantasiar permanentemente para dar a impressão de que está entendendo o que está acontecendo, para dar a impressão de que sabe o que está falando. Quer dizer, tudo isso é sofrimento, gente. Esse pessoal sofre, né? Ele realmente não sabe do que está falando, mas ele vai ter que falar. Tem 5 minutos de televisão, você tem que ir lá, abrir a boca e falar alguma coisa. E você tem que dar uma impressão. Muito bem. Então, o assunto do qual você está falando, ele não está presente na sua consciência, mas a necessidade de dar uma impressão está. Então, você vai ver todo um deslocamento entre o desempenho do sujeito e a situação objetiva na qual ele está. Esta mania brasileira, vamos dizer, da voz impostada, né, de você falar bonito, usar expressões tidas como elegantes, né, que às vezes não o são, você nem sabe o que quer dizer a expressão. Outro dia eu dei um exemplo, pessoas que falam assim, ah, ele usa palavras de baixo calão. Eu digo, você sabe o que quer dizer baixo calão? Hã? Baixo calão quer dizer linguagem de preto. Você está usando uma expressão racista. Tá certo? E nem sabe. Então você está querendo bancar o gostoso, né, com, vamos dizer, um recurso linguístico que você não sabe o que é. Quer dizer, então é tudo uma encenação. Você está usando palavras sem saber o que elas querem dizer. Isso parece coisa de criança. E, no entanto, todo mundo faz essas coisas. Se você vê no parlamento, então, é uma coisa incrível. Né? Outro dia apareceu Álvaro Dias falando assim, não, estão assacando a lei Vozias contra fulano. Não é bonito assacar a lei Vozias? Quer dizer que ele xingou o cara, é isso que você quer dizer? Não é isso? Quando fala para lá de baixo calão, por que você não diz palavras obscenas ou linguagem indecente, alguma coisa que você saiba o que está falando? Você está acusando o sujeito de uma coisa que você sabe o que é. Agora, palavras de baixo calão, né? Então, isso no Brasil é regra geral, da classe média para cima todo mundo é assim. E é por isso que eu chego à conclusão que o brasileiro é um povo de camada 4. Porque tudo que o sujeito está interessado é que gostem dele, que o aplaudam, que passem a mão na cabeça dele. E para alcançar essa finalidade, ele usa de recursos cada vez mais complicados e cada vez mais deslocados em relação à situação. O que é uma tragédia, porque o resultado disso é o seguinte: nada funciona. Então é um problema de escasso desenvolvimento psicológico. Começa, evidentemente, vamos dizer, nas famílias, passa pela escola. Quando você vê que a escola está mais interessada em fazer o sujeito votar no PT do que em fazê-lo aprender qualquer coisa, você está criando uma leva de desajustados e uma leva de neuróticos, evidentemente. Oi. Fala mais alto que ninguém está ouvindo. Sem dúvida, quer dizer, o Isaías Caminha, no romance do Leão Barreto, ele é um rapazinho do interior, né, que ele se acha dotado para a literatura, etc., e ele entra no jornalismo e ele espera ali ser aceito, né, espera que as pessoas sejam amigas dele, etc., etc., e aos poucos ele vai vendo que ele está no meio de um monte de raposas e serpentes, né, e ele, evidentemente, se dá muito mal na carreira. Mas ali... você vira, não era. É realmente o problema do Isaías, é um problema de camada 4, sem sombra de dúvida. Ele não vai sair daí. Tá certo? Mas o desajuste dele não é em relação à camada 6, não é um desajuste mecânico, não é que ele não consegue se adaptar à funcionalidade do trabalho que ele está desempenhando. Ele não consegue se adaptar é a concorrência de egos. Os egos dos outros são mais fortes que os dele. É? Eles estão atuando já como camada 5. Entendeu? E ele não consegue. Ele não consegue disputar com os caras. Não é isso? Então, eu me lembro que também eu tive esse problema no jornalismo, mas esse eu venci mais fácil. Quando eu percebi, por exemplo, teve uma época que eu trabalhava como setorista é um repórter que cobre uma determinada repartição, uma determinada área do governo especificamente. Era setorista do governo estadual, no tempo que era governador Roberto Abreu Sodré, o qual era um amigo do meu pai. Eu nunca, durante todo o tempo que trabalhei lá, eu nunca fui entrar na sala dele para dizer: ó, governador, eu sou filho do fulano. Nunca. Mas havia lá caras com 20, 30 anos de jornalismo que todos estavam empenhados em mostrar que eram enormemente superiores a mim. Então, quando tinha, por exemplo, uma entrevista coletiva, eles espalhavam uns para os outros em segredo e não contavam para mim. Eu ficava lá que nem idiota. Sumiu todo mundo. Onde estão todos? Estavam todos pegando a entrevista e eu lá. E eu logo percebi e falei: não, esses caras estão querendo pisar em mim, mas eu é que vou pisar neles, né? E daí eu reagi com três pedras na mão, falei: vocês são um bando de velho decadente, bêbado. Eles ficaram todos envergonhadinhos. Quer dizer, o problema é que camada 5 eu não tive muito, né? Mas camada 6 foi mais difícil. E, então, o coitado do Isaías, ele não consegue passar da camada 4 para 5. Se ele fosse um pouquinho mais agressivo, ele conseguiria. É isso. Mas ele traz toda aquela timidez do rapaz do interior, que ademais tem o complexo de ser preto, etc, etc. Então, ele reage na esfera do emocional. Ele continua querendo ser afagado por pessoas que, na verdade, o odeiam e o desprezam. É a pior coisa, você fica disputando a afeição de quem te despreza. Né?
Ou nem precisa disputar a afeição, mas a pessoa se você ficasse inibido nessa condição que você estava no. Você tinha que fazer trabalho no nível do governo e não era convidado para a coletiva, se você ficasse inibido, você não ia conseguir passar de camada.
Não ia conseguir estacionar ali e ia virar um neurótico. Só que é o seguinte, a essa altura eu não tinha mais pai para cuidar de mim, eu não tinha para quem pedir socorro. E eu falei, agora eu venço isso, eu estou acabado mesmo, você está entendendo? Quer dizer, não tinha como me apegar na 4. Se eu fosse me apegar, eu estava acabado, ia perder emprego, né? Porque ali eles estavam me privando dos meios de exercer a minha função, né? E me fazendo parecer incompetente, quando não era, era uma conspiração mesmo, era sacanagem mesmo. Daí eles pararam com isso. Então, é verdade que eu ali, eu tinha o quê? Eu tinha 18 anos, mas tinha a cara de 12. Né? Então, eu tinha motivos para ser desprezado por aqueles velhos. Sei lá, mandaram aqui um moleque. Mas como diz, explica, mas não justifica. Né? Então, vamos dizer, eu tinha tanto cara de inocente naquela época, o meu apelido no meu primeiro emprego era padre. Né? Padre, meu apelido era o padre Olavo, tá? Eu parecia realmente um santinho, um ícone, no meio de um bando de vigarista, picareta, raposa. Eu logo pensei, eu competi com eles na esperteza, eu não consigo, mas eu consigo assustá-los, isso dá para fazer. Então, muito bem, quer dizer, a vida nos coloca a necessidade dessas transições. Quando um cidadão adulto de camada 6 é desafiado a passar na camada 7, né? Ele é desafiado pela existência de um fator chamado política. Quer dizer, ele tem que votar, ele tem que entender quem o está governando e ele tem alguma participação, ainda que modesta, na formação, né, do poder que os governa. Então, aí o indivíduo tem que perceber não apenas que ele tem que se adaptar a uma funcionalidade imediata em função da sua sobrevivência, mas que ele tem que desempenhar uma função que se diz, com muita razão, função da cidadania. Quer dizer, a camada 7 corresponde à cidadania. É muito fácil você usar essa palavra, né, e acreditar nas pessoas, por exemplo, no Brasil, acredito que cidadania é você ter uma vida decente. Ter uma vida decente não é ser um sujeito decente, né? É ter um bom salário, ter assistência médica, ter segurança, ter isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Né? Os direitos da cidadania. Você não vê ninguém falar dos deveres da cidadania. Né? Por exemplo, quando você vota, você sabe em quem você está votando? Você investigou a vida do cara? Né? Você sabe quem ele é? Sabe onde ele veio? Sabe o que ele vai fazer? Você não sabe de coisa nenhuma, você bota lá o seu voto, o sujeito vai para Brasília e nunca mais você fica sabendo o que ele fez lá dentro. Na eleição seguinte ele aparece e você vota de novo. Então significa o seguinte, você está agindo na camada 7 como se estivesse na 6. Você está apenas se desempenhando, vamos dizer, de uma função imediata para você se desincumbir, ah, tem que votar, vou lá e voto e não me amolo mais. Como a camada 6 é uma atitude perfeitamente justa, porque É a coisa mais prática a fazer, levando em conta apenas o seu interesse, a sua sobrevivência imediata. Mas aí você vê claramente que o indivíduo não está consciente dos efeitos das suas ações, acumuladas com as ações dos outros, sobre o conjunto da sociedade. Outro elemento de camada 7, você conhecer as leis. Eu nunca vi uma pessoa no Brasil que sem ser advogado tivesse o menor interesse em conhecer as leis. Não tem, mesmo empresário, mesmo senadores, deputados. Não é isso? Pois os caras não votaram a Constituição Federal de 88 com dois artigos que aquele que foi ministro da Nelson Jobim colocou lá sem avisar ninguém? Os caras não leram aquilo e votaram? Então você vê que estão muito abaixo das exigências da camada 7. Não é isso? Então, eu acho que, acredito que um povo que esteja à altura das exigências da camada 7, você só vai encontrar em países muito pequenos, né, e antigos, onde vamos dizer, a educação cívica já é uma coisa estabelecida. Né, e mesmo assim, eu acredito que essa coisa ainda seja muito incipiente em toda parte, inclusive nos Estados Unidos. Aqui talvez menos do que em outros lugares, mas é incipiente aqui. As pessoas têm muito pouca informação e, na medida em que não assumem o dever de se informar e saber o que está fazendo politicamente, elas acabam tendo que seguir alguma autoridade. E a autoridade normalmente é confundida com o prestígio da mídia, do show business, etc, etc. E isso cria, vamos dizer, todo o fenômeno talvez mais característico das últimas décadas, que é o seguinte: aqui nos Estados Unidos a mídia se concentrou muito, 6 empresas compraram tudo. Então quer dizer que 6 pessoas decidem o que vai sair na televisão, nos jornais, no rádio, etc, etc. E eles descobriram que se eles mentirem o tempo todo não vai acontecer nada, porque não tem quem os desminta. Se nós mentimos todos juntos, quem vai poder? Né? Pode aparecer um sujeito reclamando na internet, mas ninguém vai ouvi-lo. Nós temos aqui milhões de leitores, milhões de telespectadores, até descobrir que nós enganamos, passou 40 anos e nós já estamos tudo morto. Né? E foi assim, por exemplo, que botaram o Obama na presidência com um documento falso. É muito simples, o documento dele é materialmente falso, é uma coisa que qualquer pessoa pode verificar por si, com os olhos da cara, não precisa ser um técnico nem nada. Se você perguntasse assim, quantos eleitores americanos olharam os documentos do Obama para saber se são falsos ou verdadeiros? Um número mínimo. A maioria leu no New York Times, não, isso é besteira, isso é intriga de birther, etc. Pronto, acabou. Quer dizer que a palavra da autoridade começa a valer muito mais do que aquilo que você vê. Você entra então na situação do Groucho Marx, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? E o pessoal acredita no que você está falando e não nos próprios olhos. Não usa os próprios olhos. Né? Então é claro que você tem pessoas que estão numa situação de imaturidade cívica, por assim dizer. Ainda que do ponto de vista meramente da psicologia pessoal, serão pessoas maduras, adultas e normais. Vocês não estão à altura dos deveres da cidadania e, evidentemente, na medida em que continuam agindo assim na camada 7 como se estivessem na 6, isso é evidentemente um fator de neurose. Porque as pessoas estão se acostumando a agir pelo que ouvem, não pelo que veem. Não é isso? Então, este hábito se incorpora e ele mesmo começa a acreditar não no que ele vê, mas no que ele disse. O sujeito fala, ouve o som da sua própria voz e se persuade. Já é um sintoma histérico.
Hã? Isso é especificamente da 6 para 7, ou se alguém for da 4 para 7, por exemplo, ainda é um fator neuroso, talvez muito pior.
Não, se o sujeito está na camada 7, então ele não passou nem pela 5 nem pela 6, então falar de uma adequação a 7 é absolutamente inviável, impossível. Mas eu estou falando do sujeito que chegou até a 6 e que a passagem dele para a 7 é a próxima etapa natural. E que não consegue passar. Eu estou falando de um homem adulto, quer dizer, adulto do ponto de vista psicológico, que não consegue ser um cidadão, não consegue exercer o dever da cidadania. Agora, se não é um homem adulto, se ainda é um adolescente que está grudado na camada 4, bom, aí nem precisa falar, porque é claro que o desajuste é óbvio. Mas se o sujeito está ajustado e é normal, está bem situado na camada 6, mas está exercendo a cidadania dessa maneira precária, isso vai induzi-lo a criar uma sintomatologia neurótica. Porque ele se acostuma a se guiar pelo ouvido. Né? Aquilo que você vê porque existe no mundo. E aquilo que você ouve porque alguém disse. É uma coisa completamente diferente. De um lado você está vendo a natureza das coisas e do outro lado você está ouvindo opiniões. Opiniões que podem ter sido inventadas para moldar a sua conduta, para te enganar, etc, etc. Não é isso? Então, o negócio do Groucho Marx é perfeito. Você acredita no que eu digo ou nos seus próprios olhos? E você vê que na maior parte dos casos as pessoas acreditam no que ouvem dizer. Não tem o menor impulso de verificar, de averiguar. Eu mesmo tive essa experiência no Brasil, anos e anos, falando que existia um treco chamado Foro de São Paulo. E as pessoas asseguravam que não existia, mas asseguravam com... Quem é esse cara? Imagina, é neurótico, de louco, falando isso aí, que for São Paulo. Né? E quanto mais faziam essa pose de pessoas importantes, mais os outros acreditavam neles. Só que você começa, vamos dizer, com esse desajuste cívico, e você vai adquirindo este hábito de pensar pela voz de uma suposta autoridade que está na sua cabeça, na verdade, que ninguém está te impondo isso, as pessoas estão apenas falando. Você acredita nelas não porque elas te encostaram um revólver na cabeça, obrigaram a acreditar, mas simplesmente porque você quer. Porque você quer se sentir seguro e você quer se desincumbir logo dos deveres da cidadania sem ter de pensar neles. Quer dizer, você por preguiça, você vira um histérico. Não é isso? E aí entra todo aquele problema que é descrito pelo Andrei Lobachevsky, no livro Por Neurologia, onde ele diz, quando o poder de Estado é assumido por um grupo de psicopatas, quer dizer, psicopata é uma pessoa, não é um doente mental, ao contrário, é uma pessoa mentalmente normal, mas moralmente e emocionalmente desprovida de consciência moral, a pessoa não tem sentimento moral. O teste decisivo, isso pode ser comprovado em laboratório. Você vê, quando você pega uma pessoa comum e exibe para ela, por exemplo, cenas comoventes, as áreas do cérebro que são afetadas são as áreas emocionais. E no psicopata, ao contrário, são as áreas linguísticas. O sujeito apreende a emoção como um código, não como uma vivência real. Então, quer dizer, não é que ele desconheça a emoção, ele conhece até melhor que o outro, porque ele a domina linguisticamente. Portanto, ele não sente a emoção, mas ele sabe produzi-la. Então, são pessoas, evidentemente, perigosas. Então, diz o Lobachevsky, quando a sociedade é governada por um bando de psicopatas, o cinismo com que esse camarada se impõe a população espalha por toda parte uma sintomatologia histérica, porque as pessoas começam, vamos dizer, a seguir a palavra do chefe do governante em vez do que elas veem, começam a negar o que vem. Não é isso? Então se tornam todos histéricos e aprendem a se guiar pelo ouvido. Primeiro você se guia pelo que você ouve do outro e depois você começa a se guiar pelo que você ouve de você mesmo. Você fala e você se persuade. Isso já é histeria. E, já como dizia o Dr. Freud, todas as neuroses começam com a histeria. A histeria é a primeira, é a mais simples, é o mais simples dos distúrbios mentais. Mas ela... O histérico vive de um autofingimento. Ele não acredita no que ele vê, no que ele percebe, no que ele sente, mas no que ele diz. Por exemplo, se um histérico disser para você, eu estou paralisado, ele não consegue mais se mover. Se você chegar lá e dar dois tapas nele, ele sai correndo. Quer dizer, histeria é uma autopersuasão deslocada da situação. E isso pode se tornar tão permanente que a pessoa passa a viver naquele seu mundo imaginário, entendeu? Então, vamos dizer, quando a histeria provoca um desajuste em relação à situação imediata do indivíduo, todo mundo percebe. Mas quando é um desajuste cívico, então passa despercebido que estão todos desajustados.
Olá, parece que fica muito evidente no século XX na formação social mesmo, assim, cultural dos estados totalitários. Você é base social dependido.
Sim, com a diferença de que nos estados totalitários, vamos dizer, a persuasão que vinha de cima era acompanhada de uma ameaça real. Então, o indivíduo, muitas pessoas cediam e aceitavam aquele discurso oficial, sabendo que era mentira, e o faziam por medo. Então, você já passa a viver em duas camadas diferentes. Você tem a sua figura cívica, que é toda fingida, e você tem a sua realidade que você só compartilha com pessoas muito íntimas, às vezes em segredo. Né? Quer dizer, que tudo que era verdadeiro, que era fato, só podia ser dito em segredo. Quando entra na esfera pública, é tudo fingimento. Mas quanto tempo o sujeito aguenta viver nessa situação dupla?
Eu me lembro do Arquipélago Gulag, que o sujeito começa a descrever como as pessoas viviam na época dele, que várias pessoas começavam a desaparecer. Da sua família, do seu bairro, da sua rua, e tocava no assunto. todo mundo vivia a vida como se nada tivesse acontecido. Era
sim.
Como se...
Só que é o seguinte.
E elas viviam uma tanta pressão que quando elas eram abordadas pela polícia e levadas para concentração, elas se sentiam aliviadas.
Claro. Voltou para a realidade.
Agora chegou a minha vez, finalmente acabou o fingimento.
Só que aí tem uma distinção importantíssima, quer dizer, o sujeito aceita, sabendo que ele está fingindo, eu não posso falar disso, porque senão eles me prendem também, tá certo? Ou o indivíduo que acaba se tornando incapaz de perceber que é uma farsa, ele se convence de que de fato nada está acontecendo. Aí entra uma sintomatologia histérica. Pois esta pergunta decisiva, numa situação em que o grupo psicopático impõe, vamos dizer, a mentira a toda a sociedade, bom, uma parte dela vai aderir da boca para fora, sabendo que é mentira, mas vai continuar dizendo a verdade no seu círculo íntimo, pelo menos para si mesmo. E outra parte vai neurotizar. Nesse sentido, o regime totalitário brutal é menos doente do que o totalitarismo brando que você tem hoje aqui no Ocidente. Por quê? Pelo fato de que o governo totalitário emprega a força, você sabe que está sendo forçado e você sabe que está mentindo. Não é isso? Quer dizer, se o sujeito te força a dizer sim, quando você sabe que é um não, né? Se ele está armado e ele pode te trazer um dano imediato, você percebe a possibilidade desse dano, você simplesmente mente, né? Mas sabe que está mentindo. Mas quando você não sabe mais? Quando você vai simplesmente sendo habituado gradativamente a aceitar aquilo. Então você está sendo neurotizado mesmo. Então essa é a mesma coisa que dizer que numa situação, vamos dizer, de totalitarismo, você pega a Alemanha nazista ou a Rússia soviética, havia menos neuróticos do que hoje em dia nos países do Ocidente.
Hoje a maior parte das pessoas
é. Porque lá a presença da ameaça física devolvia você à realidade. Tanto que tem essa reação. A hora que me prenderam, bom, então eu saí do mundo do fingimento, agora eu estou na realidade. Você sabia que todo mundo sabia que a realidade era esta. Não é isso? Mas, se não existe uma ameaça física, existe apenas a indução permanente, a repetição do discurso, etc, etc, etc. E não é a repetição doutrinal, isso é importante, porque é por isso que eu sou contra usar a palavra doutrinação. Quando você faz uma doutrinação, você tem um discurso fixo, esse discurso é obrigatório, oficial e repetido. Mas o que acontece em países como o Brasil, em parte também nos Estados Unidos, não é isso. O discurso oficial chega a você sob mil versões diferentes. De maneira que até para você perceber que eles estão dizendo a mesma coisa, leva algum tempo. Quer dizer, é um discurso inventivo, na verdade. Tá certo? Não é um discurso oficial que cria uma repugnância, uma rejeição imediata. Não é isto. Em segundo lugar, ele não chega com ameaça, ele chega com prêmios. A satisfação sexual, por exemplo. Agora teremos a liberdade sexual, todo mundo vai ter prazer, etc, etc. Não é isso? E além da, vamos dizer, da recompensa, da aceitação, todo mundo vai gostar de você, porque você é como a gente. Você ainda pode obter vantagens financeiras, etc. Então é infinitamente mais neurotizante do que a situação do totalitarismo ostensivo.
Quer dizer que é...
Como é?
Esquece que é mentira.
Esquece que é mentira. Então é a definição de neurose do doutor quando ela foi de César Miller. Neurose é uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. Entendeu? Então, evidentemente, a sintomatologia histérica se espalha de uma maneira avassaladora. Ao passo que num totalitarismo ostensivo, você vai ter muito mais casos de desespero, de depressão, de suicídio, etc, etc. Bom, vocês leiam as memórias da Nadia Mandelstam, esposa do poeta Osip Mandelstam, né? Em que ela mostra ali a vida cotidiana na Rússia soviética. Todos eles tinham perfeita consciência de que era tudo fingimento, e eles viviam o quê? Eles não viviam na histeria, eles viviam aterrorizados e deprimidos. Né? Por exemplo, chega uma visita à nossa casa, você não tem nada para dar, daí você manda lá a sua irmã comprar alguma coisa, ela sai, ele leva 3 horas e traz um ovo. Para de repartir de 6 pessoas. Isso era a vida diária. Quer dizer, como é que você vai deixar de perceber que é tudo mentira? Não é possível deixar de perceber. Então, de modo geral, você vê que nos regimes totalitários, o povo tende a ser mais saudável mentalmente do que nas democracias ocidentais, quando são, já não são democracias, quando são totalitarismos camuflados. Né? Daqui, de certo modo, os processos de dominação usados pelos regimes totalitários são grosseiros, se você pensar bem. Eles não tinham muita prática, mais na força física. E hoje em dia você tem recursos absolutamente extraordinários para mudar a conduta das pessoas. Por exemplo, outro motivo que eu não gosto da palavra doutrinação é porque, em geral, nas escolas, por exemplo, o que se usa não é doutrinar, meter uma ideia, uma doutrina na cabeça do sujeito, mas mudar a sua conduta sem passar pela esfera do discurso, sem discutir. Para sugerir com o indivíduo, faça certa coisa, experimente. Não é isso? E o sujeito experimenta, daí está mudada o Maquiavel descrito, os procedimentos descritos no Maquiavel Pedagogo, no livro do Pascal Bernardin. Isso é altamente neurotizante, porque você mudou e não sabe que mudou. Tá certo? Então, essa é uma neurose induzida. É claro que isso é um crime monstruoso. Eu acho que todos os caras que fazem isso deviam ser fuzilados imediatamente. Esse ministro da Educação, essa gente toda, né? É claro que são criminosos, quer dizer, eles estão induzindo a população a uma doença mental que não é absolutamente causada por nenhum fator na sua vida pessoal, mas pela educação, pela mídia, etc, etc. Né? Oi. Eu sei, mas essa reação que surgiu no Brasil agora, o pessoal fica todo mundo revoltado, de repente, contra o foro de São Paulo. Isso foi porque a coisa foi ocultada durante 20 anos. É? Só que a hora que o pessoal percebe, opa, fui enganado. Mas aí vem a reação normal, que é de ódio. Esse ódio no regime totalitário não falta. Todo mundo odeia o governo e o teme. Não é isso? Santo Tomás de Aquino dizia que a diferença entre o ódio e o medo é o seguinte: se o inimigo é mais fraco, você sente ódio. Se é mais forte, você sente medo. É simples, né? Então, você tem o ódio por dentro e o medo por fora, evidentemente. Mas, no Brasil, o que houve foi a ruptura de uma adaptação neurótica para um estado de ódio verdadeiro. Ódio por quê? Porque você percebe que o inimigo não é tão forte. Se fosse um regime totalitário, todo mundo ia ficar com medo. A hora que percebeu isso, todos nos enganaram e nós temos que ficar quietos, temos que fazer de conta que estão acreditando. Ficaria aterrorizado. Mas como percebe que o inimigo é fraco, então eles têm ódio. É normal isso aí. Você veja como todo esse estudo, ele não é só de ordem psicológica, ele tem, vamos dizer, aplicações sociológicas imensas. Você compreendeu uma sociedade inteira a partir desses conceitos. Não é isso? Então, vamos supor então que o indivíduo já é um cidadão, ele tem consciência dos seus direitos e deveres, tá certo? Então você pega, por exemplo, esse primor de maturidade que foi Goethe, o poeta, Johann Wolfgang von Goethe, que é o sujeito, tudo isso que eu estou falando, ele, sem a linguagem psicológica, sem o interesse científico, ele foi descobrindo por si mesmo, tá certo? E que mas chega a ser, vamos dizer, no exercício das suas funções públicas, que ele é um alto funcionário público, um cidadão exemplar. Quer dizer, uma encarnação da ordem civil e ao mesmo tempo um mantenedor dessa ordem civil. Muito bem, existe algo que ainda está faltando. Quer dizer, você está perfeitamente adaptado à sua situação, porém, pode surgir uma exigência ética mais profunda. Quer dizer, o que, que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? A minha vida faz algum sentido? Né? E esta é a pergunta de camada 8. Todo mundo vai, vamos dizer, não é que passa por isso existencialmente. Esta etapa está esperando você logo adiante. Ela vai te pegar. Se você chegar lá, ela vai te pegar. Agora, se você está na camada 5, na 4, e você já está na idade de você fazer esta pergunta, então a pergunta não vai aparecer sob esta forma nítida e clara de que, assim, não, eu sou um homem realizado, mas agora eu tenho que prestar satisfações vamos dizer, a mim mesmo numa esfera mais profunda. Eu tenho que encontrar uma justificativa do que eu estou fazendo. É isso. É a hora que as pessoas começam a se interessar por religião, por exemplo. Né? Se esta pergunta recai sobre o indivíduo que está numa camada anterior, ele está liquidado. Porque daí, vamos dizer, ele só vai poder se virar com a fantasia total. Aí a farsa vai virar integral. Então, esta camada 8, você observa muito claramente, por exemplo, em escritores ou filósofos que meditam sobre a sua formação. É como é que eu cheguei a ser isso que eu sou, e o que eu estou fazendo faz sentido, né? Eu sou um homem de verdade, eu sou uma farsa. Né? Quer dizer, você se colocar isto, quer dizer, algum dia você vai se colocar. Se você não chega a se colocar, bom, a pergunta está esperando você logo adiante. Então, se você não coloca a pergunta, alguém vai colocar para você. Alguém vai desafiar você nesse sentido. Né? E vai, como diz, vai bater em você para ver se tem alguma coisa dentro ou se está oco. Né? Então, é evidente que esse confronto com a sua própria verdade, a maior parte das pessoas que não chegaram sequer à camada 7 vai fugir disso como o diabo foge da cruz. Tem horror disso aí. Quer dizer, o confronto com a sua própria realidade é uma coisa que o sujeito não pode nem mesmo imaginar. Então, em geral, terá criado um sistema de subterfúgios para os quais ele pode usar uma linguagem religiosa, uma linguagem ideológica, a linguagem da propaganda política ou qualquer outra coisa para se esconder por trás disso. Se você pegar o nosso Congresso Nacional inteiro, são todos assim. Não tem um que aguente, vamos dizer, esta cobrança da sua própria realidade. Né? E que já é, de certo modo, um confronto com a ideia da morte. De, bom, algum dia eu vou morrer e quem sou eu no fim das contas? Né? Então, até a camada 7, você está se adaptando à realidade da vida. Na 8, você começa a ter que se adaptar à realidade da morte. Não é isso? Então, bom, a morte chega para todos. E ela coloca as mesmas perguntas para todos. Não é isso? Então, você imagina o sujeito que está para morrer e que ele descobre que toda a vida dele foi encaminhada de uma maneira errada e agora não dá mais tempo. Hã? É um horror, né? Justamente para que isso não aconteça na hora da morte, que existe a camada 8, que é uma meditação da morte. É o confronto com a morte. Um confronto anterior à morte. É um confronto, vamos dizer, com a consciência da morte, não com a morte propriamente dita. Então, há um momento onde a consciência da morte entra. Se ela não entrou ainda, ela vai entrar. Tá certo? E se você passa por isto sem você vivenciar claramente esse confronto, ele vai procurá-lo por fora. Então, a sua vacuidade, a sua futilidade pode ser colocada à mostra por qualquer outra pessoa. Você não vai entender qual é exatamente a situação. Se, por exemplo, nessa altura pode acontecer de o casamento do sujeito ir para o brejo e a mulher dele lhe dizer toda a verdade sobre a vida dele. Você é um cara oco, você não é nada. Não é isso? Bom, ela vai dizer isso, mas não é ela que devia estar dizendo isso, é você que devia estar dizendo. Como você não disse, ela está dizendo. De certo modo, ela está te ajudando. Mas não é assim que você vai vivenciar. Então, a partir daí, o desajuste entre o indivíduo e a sua realidade é total, 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 total. Quer dizer, uma vida que não aceita o confronto com a morte, ela está vivendo na ilusão, na fantasia. Né? Porque, como diz, a morte é certa, é um dado inevitável. Você não precisa pensar nela agora, mas ela vai estar aí. Na verdade, ela esteve aí permanentemente. Você pode morrer a qualquer instante. Você não precisa chegar ao último desenvolvimento, da última camada para você morrer. Você pode ser pego a qualquer momento. Né? Então, se você chegou vivo à camada 8, então está na hora de você começar a se preparar para morrer. E o morrer, o que é? O confronto com a sua vida inteira. É o tel calme mesmo, fala eterno e telechange. Né? Isto aqui é a minha vida, ela fechou numa caixinha, não cabe mais nada, não dá para mudar mais nada, o que está feito, está feito. Então, é aí que começa então, a preparação para a morte. E a preparação para a morte é o quê? É o desenvolvimento de uma personalidade intelectual que é a camada 9, onde o foco central do indivíduo é a busca da verdade sobre a sua própria vida. Né? Se isso que ele está fazendo, então ele tem uma camada 9, então ele está na camada 9. Se ele não está, então, muito bem, ele pode não estar na camada 9, mas ainda assim existem as profissões intelectuais que podem simulá-la. Não é isso? Então o indivíduo não passou pela camada 8, não tem o confronto com a morte, não quer nem pensar nisso, ele quer continuar vivendo como se todo o problema da vida fosse ser aceito e ser amado e ganhar um dinheirinho, etc, etc. Mas ele já está exercendo uma função de camada 9. Então é claro que toda a sua vida intelectual será um simulacro. Todo dinheiro. Então é a mesma coisa que dizer, se já estava vazio, vai ficar mais vazio ainda, porque agora, né, é o vazio transposto na linguagem da simulação da alta cultura. Simulação da alta cultura. Vocês viram o exemplo que eu dei ontem, do senhor que falou da pedofilia. Quer dizer, absolutamente inadmissível que um professor de filosofia não consiga fazer essa distinção entre o que é o amor que você tem, o amor ou a atração que você tem por uma pessoa e que você tem por uma situação, que é uma espécie de fetichismo. Não é isso? Quer dizer, porque se o sujeito tem atração por uma pessoa mais jovem, né, então ele tem atração pela idade e não pela pessoa, porque a idade passará e a pessoa continuará. Quer dizer, ah, você tinha um tal desejo do sujeito quando ele tinha 12 anos, agora ele tem 45 e você continua querendo, então você não é mais pedófilo. Pode acontecer de uma pessoa normal ter uma atração por uma pessoa muito jovem. Se ele tiver uma garota de 12 anos, acha, ah, maravilha, ele pode ter isto. Qual é a reação normal dele, se ele for uma pessoa normal? Hã? Esperar a pessoa se desenvolver até que a relação sexual não seja dolorosa para ela. Ah, quando essa aí crescer, eu vou pegar. Isso é normal. Agora, se o sujeito quer a garota de 12 anos, porque ela tem 12 anos, então quando ela tiver 27, não serve mais. Então, é evidente, isso não pode ser o amor por uma pessoa. Isso é inteiramente absurdo. É uma distinção elementar, qualquer pessoa inteligente tem que poder fazer instintivamente, e tem o seu professor, doutor de filosofia, consultor da Unesco, o seu Clóvis de Barros, não sabe isso. Então é questão, é evidente que é tudo uma simulação. A simulação pode ser muito bem feita, porque você lê as coisas em livros e você as repete. Não é isso? Um pouco adaptado. E é claro que você vai enganar muita gente e vai enganar, sobretudo, aquela faixa imensa dos que querem se enganar e precisam se enganar. Né? Que hoje em dia é a maioria. Pelo menos nas classes falantes é a maioria. O que eu chamo de classes falantes? Aqueles que têm acesso, digamos, ou à internet, ou a um jornal, ou uma estação de rádio, e podem dar a sua opinião em público. Então, quando eu falo a maioria diz por quê? Porque o povão é uma incógnita. Não dá para você saber como eles estão, por quê? Porque eles não falam, meu Deus do céu. Então você tem que conhecer um por um. Mas, vamos dizer, da classe média falante para cima, são todos assim. E isso dá, evidentemente, a fisionomia da nação. Quem marca a fisionomia da nação é quem fala, não os mudos. Né? Os mudos você só pode tentar adivinhar. Se você perguntar assim, então o povão pobre brasileiro é neurótico, o saudável, falou, eu não tenho a menor ideia. Eles não falam, como é que eu vou saber o que se passa na cabeça deles? Né? Então, espero que seja um povo saudável ainda, mas não posso garantir. Então, vamos dizer, a simulação da vida intelectual é o indivíduo que está ou na camada 6, ou na 5, ou talvez até na 4, não passou por todas essas, quer dizer, não é um cidadão, não sabe, não conhece as leis, não conhece suas obrigações, etc, etc. Não passou pelo confronto com a morte e está lá brincando de alto intelectual. É claro que isso, não só isso é uma tragédia, mas isso é um fator neurotizante também. Porque aquela vida de fingimento se torna um modelo para outras pessoas que querem ser iguais àquilo. Então você imagina o estado, vou dizer, de patologia social, de patologia mental que você tem numa sociedade brasileira, é um negócio abismante. Porque praticamente toda a vida cultural brasileira é isso. Né? Você está passando modelos de conduta, de imitação histérica, né? Um atrás do outro. Você imagina também, vamos dizer, a comunicação com a pessoa que está nessa situação é quase impossível, porque a comunicação pressupõe uma certa autoconsciência da parte do ouvinte, de modo que ele seja capaz de reconhecer o que está sendo dito. É isso. Mas você dizer para um sujeito, né, por exemplo, o caso que eu estava dizendo, a mulher que divorcia do cara, e diz, você é um sujeito vazio, você é um nada, etc. Ele pensa que é apenas um insulto, quando não é, é uma verdade. Ela está dizendo a verdade da vida dele. E ele toma a sua verdade como se fosse um insulto. Portanto, ele repele aquilo mais e mais e mais e mais e mais. E quanto mais repele, mais entra na falsidade. É claro que é uma tragédia. Mas é uma tragédia coletiva. Então, a única maneira de você curar isso, socialmente falando, é você, vamos dizer, preparar crianças e jovens para um desenvolvimento mais normal, para a adaptação à realidade. Não é isso? Então, para viver uma vida autêntica, que não é uma coisa difícil, é o normal e natural, você está entendendo? O difícil é fazer o que esses caras estão fazendo. A neurose é muito difícil. É isso que o Dr. Miller, às vezes, quando chegava um paciente lá e se explicava, o Dr. Miller dizia, você é um gênio. Porque para inventar uma fantasia tão grande assim, não é qualquer um, pô. Ah, passo que a realidade você não precisa inventá-la. O sujeito que vive na realidade, ele, quando ele vai dormir, ele pode esquecer tudo o que ele pensa. E no dia seguinte, a realidade lhe mostra mais coisas e ele diz mais coisas. Agora, o neurótico, o maluco, não, ele tem que conservar essa fantasia toda. Ele vive numa espécie de autopersuasão permanente. Quer dizer, é claro que isso consome toda a energia psíquica. Diga.
No caso de doenças mais específicas, até de ordem de deformação cerebral, alguma coisa do tipo, que as pessoas têm sentimentos muito intensos, certas coisas precisam ser bem simples e tudo mais. É possível que essa pessoa passe das camadas, vamos dizer assim, mais elementares para as camadas mais altas?
É sempre possível, sempre possível. Mas não há deficiência, vamos dizer, cerebral congênita que não possa ser vencida de algum modo. Quer dizer, isso aí está mais que provado, que a capacidade adaptativa do cérebro é um negócio monstruoso. Né? Não tem gente aí que vive com metade do cérebro, se ele teve um acidente, metade do cérebro foi embora, ele esqueceu tudo, mas aprendeu tudo de novo. É um negócio incrível. Né? Agora, o psicopata ele tem um problema congênito, ele nasce assim. Ele pode superar? Pode. Pode mediante a autoeducação, evidentemente. Se ele perceber, fala, olha, tem alguma coisa errada comigo. Né? Eu, assim, agora, às vezes o cara não percebe. Então, por exemplo, se você ler a autobiografia de Georg Lukács, o filósofo marxista, diga, ele era um psicopata, obviamente. Por quê? Ele não gostava do pai, não gostava da mãe e não tinha nenhum amigo. E ele diz isso. Né? Como se estivesse tendo uma coisa normal, como se fosse até bonito. E o quê? Você não gostava de ninguém? Nunca? De bom, você pode se revoltar contra a família, mas você tem uma namoradinha, você tem um amigo. Tem, né? E a primeira vez que ele gostou de uma mulher, sabe o que ele fazia? Ele partilhava aquela mulher com outro cara. Né? Quer dizer, era cornudo profissional. Né? E não sentia nada. Então, é claro que é um psicopata. Mas se ele percebesse, falar, pera, tem algo errado em mim. Né? Eu não gosto de ninguém, as pessoas para mim não significam absolutamente nada. Eu preciso me emendar. Bom, será um longo sofrimento, um longo aprendizado.
O cara que decide deve ser uma força incrível.
Claro, claro. Não, outro dia teve um psiquiatra que ele fez os exames no cérebro dele e chegou, eu tenho o cérebro de um psicopata. Hã? Então ele tem consciência disso e ele sabe que a adaptação dele ao mundo emocional não vai ser direta como a dos outros, vai passar por um sofrimento, por uma autoconfissão permanente, é muito difícil, mas o cara consegue.
O próprio cérebro muda também.
Claro, claro, ele começa a ativar outras áreas cerebrais. Claro, ele percebe isso, é um choque horrível, mas esse choque é choque curativo. Agora, você vai explicar isso para um Lula, que quanto mais ele rouba, mais ele diz que é santo. E ele, na hora que ele está falando, ele acredita naquilo. Ele diz, ninguém tem mais moralidade do que eu.
Ele não precisava confessar, porque ele estava com
Pô, ele não precisa confessar para comungar, porque ele é santo, ele não tem pecado. Eu acredito que ele acredita nisso mesmo, naquela hora, né? Eu não sei se em outros momentos a consciência dele fala. Eu acho que ela não fala, jamais. Não é isso? Pois é, o mensalão é um recurso normal, a culpa é do Brasil. Só se pode governar assim, comprando todo mundo, diga.
Voltando lá para aquele exemplo do Miller, sobre o rato executivo, que estava desajustado, porque ele sugeriu, então, uma atividade menos complexa, no caso da olaria, quando ele faz isso, ele adapta, o sujeito passa a viver na sua camada adaptado, preso a ela, ou ele tem a chance, com essa intervenção do Miller, de uma ajuda para ultrapassar para novas camadas?
A queda de classe social não é para o sujeito estacionar ali, mas para ajudá-lo a atravessar. Quer dizer, uma fase de desenvolvimento que ficou encruada, por assim dizer. E que você, devolvendo o sujeito a uma situação social que é compatível com a camada onde ele está, pode ajudá-lo a atravessar e ir para a seguinte, porque ele já conhece a seguinte de algum modo. É, ganha impulso, é um passo para trás para dar dois para frente. Isso agora você imagina então as consequências que a presença desse tipo de pessoa nos altos escalões da sociedade tem sobre a psique de milhões de pessoas. Eles estão espalhando neurose, que é uma coisa monstruosa. Então, se você for fazer um teste hoje, vamos dizer, para quantos brasileiros são doentes mentais, quantos são neuróticos, você vai ficar impressionado. Quer dizer, é uma sociedade que foi neurotizada. Ei, que estão cochichando aí atrás? Pode falar para todo mundo, mas cochichar não pode.
Ah.
Agora, preparar as crianças, que realmente seria natural para
Parece com o xixá aí, pô. Oi.
Para uma vida normal. Agora, como fazê-lo num ambiente muito contaminado, como por exemplo é o caso cultural, o caso do Brasil, em que tudo entra com televisão, internet, não é?
Você vira, num ambiente desse, a pessoa saudável é um escândalo. Né? Ela cria incomodidade para todo mundo em volta. Não é isso? Então você tem que preparar a pessoa para isso também. Um dos elementos fundamentais na passagem, sobretudo da camada 4 para a camada 5, é você explicar à pessoa, você não precisa que todo mundo goste de você. Né? Então isso aí, por exemplo, é um orgulho que eu tenho, uma coisa que funcionou para mim. Eu com os meus filhos, eu nunca procurei educá-los em casa, fazer um homeschooling, nem procurei educá-los moralmente, nunca tive capacidade para isso, mas tem uma coisa que eu posso passar para eles. É a segurança afetiva. É fazer o bichinho sentir desde o início, fala, teu pai e tua mãe estão com você até a morte. Faça você o que fizer. É? Então, nós amamos você até a morte. Se você passou isto, o indivíduo tem segurança afetiva, pô. E se ele tem, ele não precisa que todo mundo goste dele. Ele não vai sair esmolando afeição. Você entendeu? Claro, você tem que ser, claro.
Ou seja, você enfrentar essa inadequação de maneira corajosa e confortável, se a sua família vê isso.
Um exemplo. Porque toda esta confrontação, ela se dá numa esfera meramente simbólica. Claro. As pessoas que não gostam de você, elas vão fazer o quê? Vão bater em você? Matar você? Não, não vou fazer nada, só vão olhar feio. Daí você olha feio para elas também. Elas vão falar de você e falar delas também. Não há perigo algum, é tudo um jogo é tudo virtual, não é nada real. Então, se é uma coisa virtual, então é um inimigo imaterial, é só você persistir na sua atitude que você vence. Então, você mostrar às suas crianças que isso é possível. Você não precisa que todo mundo goste de você, nós gostamos. É? Se ninguém mais gostar, uai, você não gosta deles também, uai, qual é o problema? É? A gente vê o Pedro, ele tinha um monte de conflito aí quando iam para a escola e tal, né? O neguinho mexia com a Leila, o Pedro chegava lá, para com isso, eu vou encher sua cara de porrada. Ele não conquistou a afeição do cara, ele simplesmente resolveu a situação. Um bom argumento. Né? Então, é quando essa camada 5, a pessoa passa para a camada 5, quando ela sente uma base emocional. Agora, vamos supor, alguém fez a pergunta conversando com a Rochelle, não sei quem foi. E se o sujeito não recebeu a afeição devida? De fato, realmente. Né? Eu digo, bom, ainda assim ele pode passar, porque ele pode buscar outras fontes de afeição, inclusive o próprio Deus. Não é isso? Ou ele pode tentar ter pelos outros a afeição que não tiveram por ele. Tá entendendo? Isso cura a pessoa. Claro que para o sujeito fazer isso, ele vai ter que primeiro desistir do ressentimento. Eu vou parar de culpar o papai e a mamãe. Né? O papai e a mamãe já me geraram, já fizeram um belo serviço por mim. Até me deram comida quando eu era criança. Eu vou querer que ainda gostem de mim, pô. Estou querendo muito, né? Né? Uma vez uma aluna minha falou, meu pai não fez nada por mim. Eu disse, como? Ele não gerou você? Ele deu um espermatozoide inteiro para fazer você. Sua mãe deu um ovo inteiro, tá certo? Não é isso? E não te deram comida quando você era criança? Não deram de mamar? Ah, deram. É bom, então você, fisicamente você cresceu, você tá... Eles te deram a vida, meu Deus do céu. Agora, não te deram conforto, não te deram carinho, não te deram mais isso, mais isso, mas o principal eles fizeram. Então, você tem que estar grato, porque você não precisava existir necessariamente. Só existe porque um dia seu fulano foi para a cama com a dona fulana, teve, né, a amabilidade de fazer isso e gerou você. Ele podia ter te abortado, não abortou. Né? Então, algo seu pai e sua mãe fizeram. O pior pai, a pior mãe do mundo fizeram algo por você. E esse algo você deve à sua vida. Tá certo? Então, o negócio de honrar pai e mãe vale, inclusive, para os piores pais do mundo. Eu sempre digo para as pessoas, não brinque com seu pai, não brinque com sua mãe. Por quê? Porque você carrega o seu pai e sua mãe dentro de você. Cada vez que você cuspe neles, você acerta em você mesmo. Se o seu pai foi ruim, diga que ele era bom. Elogie seu pai, elogie sua mãe, você vai ver como isso faz bem para você. É? E se eles não fizeram nada, bom, pelo menos esse mínimo eles fizeram. Que é uma coisa que você não poderia fazer por você. Então, está um motivo de gratidão. Então, vamos dizer, honrar pai e mãe é um bom começo de vida. É? Então, isso aí é outro orgulho que eu tenho. Eu nunca falei mal do meu pai, nem da minha mãe, para ninguém, nem para mim mesmo. Eu não quero saber o que eles fizeram. É? Então, isso também foi uma coisa que me ajudou muito na vida. Não ter essa revolta contra pai e mãe. É? Que durante uma certa época foi incentivada pela cultura. Eu me lembro quando eu tinha 14, 15 anos, você falar horrores de seu pai e sua mãe, era obrigatório para você ser aceito na comunidade. Daí que eu escrevi o negócio do imbecil juvenil. Não a própria psicanálise, o Dr. Freud nunca foi a favor disso, mas a influência cultural da psicanálise acabou se transformando nisso. Mas o Dr. Freud não tem culpa nenhuma nisso. Né? E, ao contrário, o Dr. Freud definia a saúde mental quando o sujeito está bem com a sua família de origem, com a sua família constituída e com o seu trabalho. Esse é o critério de camada 6, evidentemente. Né? Quer dizer, essa é aquela normalidade mínima que pode, deve se exigir de todo mundo numa sociedade. Não, numa sociedade civil, não a sociedade política. Quando entra a sociedade política, o negócio complica, porque daí são os deveres da cidadania que são muito mais complicados. E que a maior parte das pessoas tem a impressão de que não tem importância para a sua vida psíquica, que é uma coisa externa. É externa enquanto você não assimilou. A hora que assimilou, passa a ser sua. E o normal é que se você vive numa sociedade democrática, tem eleições, tem... imprensa livre, pode-se falar as coisas, é obrigatório você assimilar. Se você está regime totalitário, não precisa, porque você não vai apitar nada mesmo. Mas se você tem a chance de você atuar, por mínima que seja, então você tem, né, a obrigação de assimilar os deveres da cidadania, porque isso fará parte da estrutura da sua psique. E se ela não é, essa parte não é introjetada, ela fica de fora pressionando a sua personalidade real. Você está entendendo? Por exemplo, você vai reclamar da sociedade, dos políticos, você nem se lembra de quem você votou, meu Deus do céu. Não é isso? Eu digo, você teve alguma atuação, você fez algo para melhorar as coisas? Não, não fiz nada. Fico só esperando que o governo faça. Né? E se você ficar só esperando que o governo faça, você já está corrompendo o governo. Claro, você sozinho não corrompe muito, mas soma todos que estão fazendo isso, você vê que o efeito é monstruoso.
Então, muita gente você vê dizendo, não, política eu não gosto, não é para mim. Não é.
Pois é, você pode ser apolítico sem problemas se você vive, por exemplo, num regime tradicional, por exemplo, você pegar as monarquias do século XVI, etc, etc. Você não tem a mais mínima chance de você dar palpite. A política é só para os nobres e os prelados, eles que decidem tudo, eles não querem saber a sua opinião. E, às vezes, eles estão fazendo tudo direitinho, está funcionando. Então, você para na camada 6 e você não é um cidadão, você é um súdito. Se você é realmente um súdito, então a obrigação do súdito é não dar palpite. Então, quer dizer, a maturidade, esse nível de maturidade é suficiente para esse tipo de sociedade. Mas, de repente, agora virou a democracia, todo mundo vota, todo mundo dá palpite. Né? Então, bom, então não basta a simples obediência passiva como a dos súditos. A cidadania traz, sobretudo, uma obrigação, não é um direito. Mas, no Brasil, todo mundo fala os direitos da cidadania, mas e os deveres? Você não tem dever nenhum, você não tem nem que conhecer as leis. Eu vejo que as pessoas, no Brasil, elas infringem as leis de uma maneira assim, tão inocente. Né? Agora, é claro também que existe um outro processo que é visível em todas as democracias do mundo, que é o do florescimento das leis em número inabarcável, que torna inviável a prática dos deveres da cidadania. Então você vê aquele advogado que juntou toda a legislação tributária do Brasil e deu, né, um livro de um metro cúbico. Para quem pode ler tudo isso? Mas nem o maior advogado tributarista do Brasil conhece a lei tributária. Portanto, pela lei tributária, você está sempre fora da lei. E este é um efeito calculado também. Nós fazemos leis de modo que todos estejam fora da lei, de maneira que a gente possa a qualquer momento usar isso como porrete para destruir quem a gente queira. Claro que isso é uma imensa perversão da democracia, mas como que se chegou a isso? Por esses mesmos meios que eu tenho descrito. Não é isso? Então, quer dizer, induzindo os cidadãos à irresponsabilidade da cidadania. A cidadania irresponsável. No Brasil são todos induzidos a isso. Então é claro que essa situação vai criando desajuste em cima de desajuste. E as camadas seguintes vão pesando sobre o indivíduo como elementos que estão presentes no mundo, mas que não têm um equivalente dentro dele. Então é de fato um peso externo. Então, por exemplo, a camada 8. Eu digo, bom, a morte existe. Né? E a vacuidade da sua vida pode cair na sua mão a qualquer momento. Né? Todos nós temos que passar por isso. Mas você pode estar tão distante disso que você nem percebe que é este o problema que está em jogo. Você acha, por exemplo, que é a sua mulher que é malvada, que ela está falando contra você. Então, o desajuste aumenta ainda. Né? Bom, e a camada 9, eu digo, meu filho, você está num mundo onde tudo o que acontece foi algum filósofo que pensou. Então, as correntes filosóficas, culturais, etc, etc, elas estão todas aí e elas determinam a sua vida e você não quer saber onde está. Né? Então, você sofre passivamente o efeito dessas pessoas, do que essas pessoas fizeram, disseram, ensinaram, etc, etc, e você nem tem ideia de onde veio a porrada. Mas você quer que tudo funcione bem. Então, quer dizer, a irresponsabilidade intelectual, quer dizer, o desamor à cultura, ao conhecimento, etc, etc, é uma forma de desajuste que vai, vamos dizer, levar você a um estado de histeria maior ainda. Não é isso? Muito bem. Então, o que é a camada 10? A camada 10 é o seguinte. Uma vez o Erich Weil, que é um excelente filósofo, ele disse que em política só existe um único ponto de vista que é legítimo. É o ponto de vista do governante. Porque é o sujeito que tem a responsabilidade de levar a sociedade para cá ou para lá. Se você não é capaz de assumir esse ponto de vista, você não tem o direito de dizer nada sobre a sociedade. Então é a pergunta. Eu estou criticando o governante, o que eu faria se estivesse no lugar dele? Se eu disser não sei, então pare de criticar. Porque a sua crítica será apenas, vamos dizer, uma encenação histérica. E não uma coisa séria, que deva ser levada em conta na prática. Tá certo? Então, o ponto de vista do poder. Bom, todos nós temos algum poder limitado sobre a sociedade, mas nós conseguimos, vamos dizer, imaginar que existem pessoas que têm muito mais poder do que nós e que podem mudar o panorama inteiro de repente, se quiserem. Não é isso? Se você não passou por todas essas camadas, muito menos você é capaz de se imaginar como governante. E, portanto, de você falar responsavelmente a respeito do governo, do poder, etc, etc. E, no entanto, esse poder existe e ele pesa sobre você desde fora, sem que você compreenda o que ele está fazendo. Então você vê que o desajuste ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Você tem o desajuste em relação à cidadania, depois você tem o desajuste em relação ao sentido da sua própria vida, da sua própria morte, depois você tem o desajuste em relação às correntes de ideias que determinaram a sua vida, e depois você tem o desajuste em relação ao poder que está sendo exercido sobre você. Tudo isso são dimensões da vida que você está vivendo e que você ignora. Então, quanto mais você ignora a situação real, mais você vai se refugiar num mundo de fantasias e de autopersuasões histéricas. Está compreendendo? Sim, mais ou menos?
Sim, mas a camada 10 ainda não está muito clara. Como é que ela se manifesta? Como é que, assim como na camada 2, por exemplo. O que ela fala exatamente? Qual é a questão que ela coloca?
A camada 10 é o indivíduo como o sujeito que incorpora o poder sobre toda uma sociedade. Você vê que isto é uma coisa normal para o ser humano. Os governantes são seres humanos, né? Não são diferentes de nós. Simplesmente alguém chegou lá e outros não chegaram. Mas, se você pega a Dilma ou o Lula, que estão até abaixo de nós, tá certo? E, no entanto, eles chegaram lá, eles têm esse poder. Eles não sabem que têm, mas não sentem que têm, sempre se sentem inocentes. O que significa que não são pessoas que têm uma camada 10, não têm sequer uma 7. Né? Se é que tem a 6. É que eu chego a duvidar. Né? Você vê que... Como é?
Quem não tem pretensão de exercer um poder dessa natureza.
Você não tem o poder, mas o poder está sendo exercido sobre você.
Sim, sobre você.
E se você não conseguir compreendê-lo, então todas as suas opiniões que você tenha sobre o poder não significam nada. São apenas autopersuasão. Para você dizer algo sobre o poder e ser ouvido, e pelo menos merecer ser ouvido, é preciso que você seja capaz de se colocar lá em cima. Então, você conseguir se colocar na posição do governante, como diz o Eric Weil, é a condição necessária para você poder opinar responsavelmente e para que a sua opinião tenha algum valor para a sociedade, não somente para a sua imaginação ou para a sua curiola. Está entendendo? Isso não quer dizer que você tenha que ser capaz de governar, mas você tem que ser capaz de compreender o ponto de vista de quem tem o poder. Né? Para você não imaginá-los nem como deuses, nem como monstros, tá certo? E nem como forças da natureza. Tem você entender a ação humana, né, das pessoas poderosas. Você entender, sei lá, um George Soros, um Rockefeller, um Obama, uma pessoa assim. Você tem que entender isso para que o que você diz a respeito consiga incidir sobre a realidade.
Nesse...
Nenhum, nem meio, nem os melhores não conseguem. Então é a mesma coisa que dizer que você não tem vocação de governantes no Brasil. Você tem pessoas que caíram lá de paraquedas. Ou por uma presunção absolutamente extraordinária, como Lula. A Dilma caiu de paraquedas, né? Ela não esperava que isso acontecesse. Pois é. Você vê, a mulher não tem camada 6, né? Se der um posto de gasolina para ela gerenciar, ela leva o posto de gasolina à falência. Então, é a pessoa que não sabe fazer nada que colocaram lá como um símbolo. Agora, o Lula quis. Né? Ele não tem a capacidade, mas tinha ambição, diga.
Ela tem aquela camada passivamente, não ativamente. Ela só tem os efeitos.
Ela está na camada 5. Ela está na camada 5. Ela não quer ser gostada, mas ela quer ser obedecida. Ela quer mandar. Né?
Não, mas o que
ela está vivendo na camada 10.
Passivamente.
Claro, claro, claro.
Isso eu acho que qualquer pessoa não
sabe. Claro, quer dizer, o monstruoso fracasso do governo dela, que 92% da população já percebeu, é porque a mulher simplesmente não sabe fazer nada. É?
Mas, eu que sou
uma... Mas ela é a seguinte, ela é uma pessoa valente e ela sabe se impor. Ela sabe gritar com as pessoas. Você não vê que ela fez com o homem da Petrobras? Deu uma bronca no cara, fez o cara chorar.
Hã?
Camada 5, braba. Hã?
Um cidadão comum qualquer, ele vai estar necessariamente submetido a todas as circunstâncias e condições daquelas camadas,
claro.
Até a 12, até algumas ele vai viver ativamente, existencialmente aquela camada, nas outras ele talvez nunca viva, nunca participe de uma experiência inerente àquela
você
camada,
pensar assim,
mas passivamente ele vai estar submetido.
As camadas que nós não atravessamos existem para nós sob a forma de pressões do mundo, não como partes da nossa psique. As nossas psiques não existem, mas são exigências que pesam sobre nós. Não é isso? Por exemplo, o fato da morte. Ué, todo mundo vai morrer. Não é isso? E é natural você, perante a morte, você perceber que não há mais tempo, e o que você fez está feito, não há como voltar atrás, não é isso? Só que, se você nunca pensa nisso, ele vai pensar na hora de morrer.
Essa coisa me vem à cabeça uma imagem, políticos que eu conheço, por exemplo, são pessoas que são interna e externa. Ele vive aquela camada, né? Mas ele não tem aquilo dentro dele, então ele é totalmente moldado pelo que está fora.
Pelo que está fora, exatamente. Exatamente.
Uma reação contra a realidade que o envolve. Né? Então, por isso, ele é totalmente moldado.
Exatamente, exatamente.
Mas a camada 10, ela diz respeito à possibilidade de compreender o ponto de vista do exercício de poder, ou um nível de maturidade em que o indivíduo que está na camada 10, ele consegue exercer ou influenciar o exercício do poder de maneira consciente e clara.
Não, é apenas a compreensão.
É um pouco intelectual.
Quer dizer, você não precisa necessariamente exercer, ser o governante, nem poder exercer uma influência social que afeta o governante de alguma maneira. Você não precisa nada disso. Tá certo? Isso você faz se você quiser. Tá certo? Mas você, o fato é que existe o governante, alguma coisa ele pensa, ele tem algum motivo para fazer o que ele fez. Tá certo? E se você não compreende o que ele está fazendo, o que você diz a respeito dele não significa nada. É mera autoexpressão de um sentimento subjetivo que não significa nada para ninguém, a não ser para você mesmo. Que pode, você pode se iludir, porque às vezes a expressão desse sentimento coincide com o sentimento de outras pessoas. Então, se iludem coletivamente ou em grupo, por exemplo. Você viu o famoso teste do Meira Pena, que perguntou para seus alunos de ciência política da Universidade de Brasília a que classe social eles pertenciam. Ninguém sabia. Agora, assim, mas no que significa uma opinião política de um sujeito que não sabe em que classe social ele está? É apenas um sintoma. Nada mais. Agora, você imagina, quando eu posso estar errado no meu diagnóstico, mas me parece que o povo brasileiro é um povo de camada 4, se esforçando para passar pela 5. Essas manifestações populares são, vamos dizer, uma expressão de um desejo de poder, de querer se impor. Tem uma parte que ainda está na etapa do pedir, mas acho que a maioria já passou isso. Nós não queremos pedir nada para ninguém, nós queremos impor outra coisa. Então, é um povo que está se esforçando para virar. É um bando de coitadinho que está se esforçando para virar um self-made man. Não é isso? Então, é um progresso extraordinário. Eu considero que isso é um marco na história psicológica do Brasil. Absolutamente fantástico, né? Nós podemos dizer, talvez, a história do Brasil é marcada por uns poucos momentos de autoconsciência. O primeiro foi a Guerra do Paraguai, né, onde a chamada do governo, todo mundo se interessou pela guerra, todo mundo queria colaborar, etc, etc. Então, eles estavam saindo do passivo para o ativo, de algum modo, ainda que a chamada do governo. Né. Um segundo momento foi a Segunda Guerra Mundial, onde o pessoal inteiro torcia pelos pracinhas, etc, etc. Então, eles sentiam que estavam fazendo alguma coisa, ainda que simbolicamente. E o terceiro momento são essas grandes passeatas. Eu não posso dizer que o Fora Collor, Direta Já, foram momentos desse tipo. Por quê? Porque foram todos organizados de cima. Sem, não foi uma convocação clara. Como na Guerra do Paraguai foram, o imperador convocou todo mundo foi. Aí os caras não sabem mais quem está botando eles no tabuleiro, entendeu? Né? São manipulados, então não significa nada. Mas, nesse caso, não houve nenhuma organização por trás. Foi uma iniciativa do próprio povo. Então, bom, isso é um sinal de uma mutação psicológica, né, que reage a 30 ou 40 anos de degradação total. Seu povo foi sendo cada vez mais infantilizado, chegou uma hora e falou, chega, eu não quero mais. Eu vou ter que tomar uma iniciativa agora. Né? Então, é uma reação altamente saudável. Né?
Os desafios das guerras são importantes, às vezes, para gerar...
Sim, são os desafios que nos fazem evoluir, mas às vezes você pode não querer ver os desafios, você pode querer interpretá-los nos termos da camada anterior, para você não sair dali. Você vê, nada obriga o sujeito a permanecer numa camada, absolutamente nada. Por exemplo, o sujeito não teve instrução. Então como é que ele vai passar da camada 3? Como é que ele vai adquirir o domínio da linguagem, aprender a falar, se comunicar? Bom, nada impede que ele adquira isso por si mesmo. Não é isso? No mínimo, imitando as pessoas. Então, vamos dizer, nenhuma carência objetiva. Vamos supor, o sujeito nasceu fraco, nasceu doente. Fala, muito bem, como é que ele vai passar da camada 1 para 2? É da sua mera presença física para a ação física no mundo. Então, alguma ação ele vai ter. Com proporcional, vamos dizer, aos recursos com que ele nasceu. Não é isso? Então, veja, cada camada pode ser transposta por uma atuação meramente simbólica, desde que ela satisfaça o indivíduo, né? Desde que ele não passe para as etapas seguintes, vamos distinguir de etapas é a situação objetiva que ele está e camada é onde ele psicologicamente está, tá? Desde que ele não passe para as etapas seguintes, mantendo as exigências e necessidades da etapa anterior. Todas as camadas estão presentes, todas as etapas estão presentes para nós ao mesmo tempo. Elas estão presentes, elas não se manifestam todas de uma vez. Por exemplo, você não vai exigir que um garoto de 6 anos produza seu próprio dinheiro, arrume um emprego, etc, etc. Mas a necessidade disso já está esperando por ele logo adiante e ele sabe disso. Ou seja, eu, quando estava no ginásio, eu tinha um amigo chamado Humberto. Humberto tinha 12 anos de idade. E ele montou uma empresa, ele fabricava pastas dessa para escritório. Porque morreu o pai, a mãe ficou doente, os irmãozinhos tudo pequeno, ele falou, vou ter que me virar. Hã? Montou uma empresa e sustentava todo mundo.
12
anos de idade.
Hoje a lei não deixaria fazer isso.
Hoje a lei não deixaria fazer isso.
Não dá para
mostrar. Esse cara, o que, que poderia acontecer? Nada pode acontecer, ninguém deve. Não sei, perdi contato com ele. Mas era um cara que eu admirava muito. Eu não só admirava, como eu me sentia grato de não ter ficado nessa situação. Mas se fosse comigo. Né? Então só se lembrar, falar, se a sua família algo fez por você. Não é isso? Então, muito bem, até aí a camada 10. A 11 e a 12 eu explico amanhã. Tá bom? Helen Keller, sim. Claro. Claro. Essa garota que é resultado de um aborto fracassado, né? Quer dizer, foi negado o quê? A simples presença física dela no mundo foi negada. Falou, não, você vai morrer. E ela sobreviveu, não sei de onde ela é. Ela aparece na televisão de vez em quando, falando tudo torto e tal, mas ela se vira, né? Fizeram filme, né? Então tá bem? Por hoje paramos aqui, não vamos fazer a segunda parte de perguntas, porque no Brasil já está meia-noite, então. Tá bom?
Tem uma lista de perguntas enorme.
Então fica para amanhã. As perguntas ficam tudo para amanhã. Tem uma que é essa aí, a guia. Qual é
a geografia boa de Goethe? O senhor falou em Goethe e deu uma sugestão de ler uma biografia dele e tal. O que o senhor recomendaria?
A do... Peraí, esqueci o nome do cara agora. Ô, droga. Esqueci o nome do cidadão. É um cara do tempo de Viena ali. Da... Eu vou ver se acho aqui e te digo. Agora apagou o nome do cara. A bibliografia é imensa, qualquer tratado de psiquiatria te traz isso aí, você pega o manual Oxford de psiquiatria, então está tudo lá, tudo escrito.
DSM
também.
Hã? DSM é descrição, acho, da classificação da
doença. Sim, 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 Não, mas tem o manual do Oxford aí de psicopatologia, está tudo escrito lá, só que não tem as aplicações sociológicas, evidentemente. Mas a aplicação sociológica é melhor do que o Lobachev, que ninguém vai fazer. Está tudo ali. Tá bem, então? Até amanhã no horário normal. Amanhã não tem encrenca.